partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, comunidade Uninter, boa tarde. Voltamos com o Chave Interdisciplinar. O Chave Interdisciplinar é um programa de rádio, né, pela Rádio Uninter, em que nós envolvemos profissionais para falar da chave interdisciplinar. Eu sei, você está começando a seguir o nosso programa hoje, até porque durante a pandemia nós paramos um pouquinho, demos uma pausa e agora sim, estamos completamente reorganizados e estaremos juntos, sempre nesse bate-horário e nesse bate-dia. Então, comunidade Uninter, polo de apoio presencial, os nossos alunos, as pessoas externas que não participam, não são alunos da Uninter nem polo, também são nossos convidados. Venham, participem do que nós chamamos a chave interdisciplinar. E o que é a chave interdisciplinar? Primeiro, nós vamos explicar de trás para frente. O que é interdisciplinar? Interdisciplinar é ter essa visão sistêmica, não só de um conteúdo, mas essa visão sistêmica da própria vida, né? Desse que nós precisamos perceber não com uma cabeça fechada, mas sim com uma mente aberta, disposta a expandir, disposta a aprender. E sabendo que um elemento depende do outro, né? Essa interdependência interdisciplinar, que um conteúdo não está fechado nele mesmo. Então, um pensamento interdisciplinar. E por que chave? Bom, nós trabalhamos com uma teoria que é: para ter competência, para um ser humano ser um ser humano competente, ele precisa ter conteúdo, conhecimento, ele precisa ter habilidades, precisa saber fazer as coisas, precisa ter atitude. Muitas vezes uma pessoa tem conhecimento, tem habilidade, mas não quer fazer. Ou seja, ela deixa o mundo passar nos olhos dela. Por quê? Porque ela não tem. A atitude dela é de passividade, de não participar. Então nós precisamos ter atitudes proativas, às vezes reativas, diante da nossa vida, diante da construção do conhecimento. Depois, o V de valores. Nós precisamos, sim, indiferente do tempo que estamos, né? A modernidade, tempo líquido, precisamos ter valores. E assim, aprendemos valores desde que somos crianças, lá com a nossa família, no seio da nossa família. Mas é sempre tempo de renovar os valores. E uma outra questão dentro da chave é o E de emoção. Precisamos trabalhar socioemocional, as nossas emoções. Nós precisamos aprender culturalmente, com o passar dos anos, a trabalhar com as nossas emoções. Então, seja bem-vindo ao Chave Interdisciplinar. Eu sou a professora Dinamara e hoje eu tenho dois convidados especiais, né? Como a gente anunciou aí durante os dias na web, professor Guilherme Pianese. Dá um oizinho aí, Guilherme.
Isso. Oi, pronto. Oi, pessoal. E aí?
Isso aí. E o professor Eusério também, meu convidado muito especial.
Hoje nós vamos começar esse programa
com dois matemáticos. Vejam aí, Eusério e Guilherme, da área de matemática. Como trabalhar a chave interdisciplinar na formação das novas gerações ou da nossa formação a partir do foco da matemática em educação à distância? Professor Guilherme, professor Eusério, agora eu vou me calar porque eu quero ouvir vocês.
Quer começar, Guilherme? Para a bala.
Eu e o Guilherme, no começo do ano, ou foi no final do ano, nós escolhemos esse tema porque para poder ajudar, né, os alunos de matemática a estudar, como estuda matemática, e como estuda matemática IAD. Só que a gente não imaginava que ia tomar essas proporções, né? Porque no final de ano, quem imaginava que ia acontecer o que está acontecendo hoje, da pandemia, né? Então, nós não imaginamos que ia potencializar tanto a importância desse programa hoje, né? Não acha, Guilherme?
É verdade.
Por exemplo, a professora Flávia, ela tem uma filhinha que tem 12 anos. Você já imaginou uma menina de 12 anos aprender números negativos? Imagina só números negativos. Ela está aprendendo por EAD. Os alunos todos estão aprendendo por EAD. E está acontecendo vários problemas, né, no estado, por exemplo, essa coisa diferente, né, que é estudar EAD. Então eu proponho hoje, Dinamarca, se você concordar, que a gente não só fale sobre a matemática, porque pela importância que tomou, eu acho que daí você vai, acho que pode ajudar bastante, porque você, a experiência que você tem, falar sobre o EAD, como estuda EAD. Porque não é agora só para matemática, a importância ficou muito maior, né? Podemos até falar da matemática, mas ficou muito mais importante porque todo mundo está esperando, né? Essa expectativa. Como estudar EAD? Tem muitos pais frustrados que os alunos eles não estão estudando, né? Então a gente vai abordar isso.
Sabe, professor Eugério, já que você jogou a bola de novo aqui nessa régua, de novo aqui para mim, nós temos que ter uma diferença muito clara. Ensino, educação à distância, em que nós oferecíamos no Brasil para acima de pessoas acima de 17 anos, né, nós temos uma questão da legislação, ou principalmente no ensino superior, na educação de jovens e adultos, historicamente, nós estávamos construindo a educação à distância no país e trabalhando, sim, com a perspectiva de conhecimento, desenvolvimento de atividades bem dentro da chave, no caso do Centro Universitário Internacional Uninter, pensando que nossas atividades tinham que fazer esse caminho pedagógico. Mas uma outra coisa é nós falarmos de ensino remoto, que é o que nós estamos vendo com as crianças, com os adolescentes, e isso com crianças na tenra idade, né? Os menininhos da pré-escola, as menininhas da pré-escola estão vivendo o ensino remoto. Então, o ensino remoto, ele ganha algumas potencialidades que talvez vá melhorar, inclusive, a educação à distância. Que é o que vocês mesmos viram na prática de vocês, que a gente vinha falando há alguns anos dentro da Escola Superior de Educação, que é a educação à distância mais personalizada. Não é, nós não temos mais aluno, nós temos um estudante que aprende a vida inteira, que participa da aula. Num dia desses, eu assisti uma live de vocês, uma aula de vocês, e que estavam três alunos. Vocês estão fazendo esse movimento. Não é o professor nessa posição, eu sei, eu faço. Não, é um aluno que também se preparou para aquele momento. E aí, quando nós colocamos isso em ensino remoto, que é para as crianças, para os adolescentes, tem várias questões. Primeiro, eu vejo assim, é óbvio, eu criei meu filho em outra época, em outra geração, e nós não tínhamos o conhecimento, estou falando nós por mim, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas algumas coisas, tanto a escola como nós pais, fazemos errado. Nós ensinamos nossos filhos para certezas, e isso não gera uma pessoa com autonomia. Nós temos que ensinar tanto os nossos filhos, sobrinhos, esses que estão ao nosso lado, como as crianças dentro das escolas e os adolescentes e os adultos, para a incerteza. Isso, a gente, quando escreveu o livro do Covid, a professora Lilia Martinelli trouxe esse trabalho, é verdade. Temos que ensinar pela incerteza para gerar a autonomia. Porque, na verdade, nós pegamos os nossos filhos. O Guilherme tem aí a perspectiva de ser filho, mas os pais passam a vida inteira falando: pegue isso, faça isso, pegue isso, faça isso. E não! Você tinha que ensinar o caminho e a criança e o adolescente ir aprendendo isso, do mesmo movimento que é: tá no colo, gatinha, anda, corre. A autonomia deveria ser um processo. Então, quem sabe, pós-pandemia, e aí é o quem sabe, porque é um ponto. Que eu não consigo responder, só o tempo vai nos dizer isso, é que educação à distância vai ficar mais personalizada, mais direcionada. Os alunos querem participar, eles querem ser chamados pelo nome. Então, aí vai ser nós, professores, vai ser inteligência artificial ajudando nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, o ensino remoto, que é com as crianças, porque essa criança que hoje está tendo 7, 8 anos, ela não vai voltar para a escola do mesmo jeito. Não vai ser. Como assim, gente? Eu já vi um movimento que Quando eu comecei a dar aula, lá na década de 90, eu passava a tarefa no quadro. Depois que a gente tinha já os livros, para que passar cópias imensas no quadro para os alunos copiarem? Perder tempo com os nossos alunos. Então, eu penso que o mesmo movimento vai acontecer pós-educação. Educação à distância vai mudar. O ensino remoto vai mudar a educação à distância, mas também vai mudar aqui a educação presencial. Vai ser, nós, na verdade, temos que falar em educação. Indiferente se é com tecnologia ou sem tecnologia. Professor Guilherme, vamos lá, o que você pensa?
Vou falar um pouquinho, estão me ouvindo? Está tudo normal? Então, é bem legal isso que o professor José e o professor de trabalho têm comentado, né? Porque a gente conversa muito sobre esses assuntos, e eu até comentei isso recentemente, né? Porque a gente precisa, querendo ou não, independente se for matemática, qualquer assunto que seja, o aprendizado, um dos requisitos que ele tem que ter é a imersão, né? Ele precisa fazer parte daquilo que você se interessa. Então, dificilmente a gente aprende alguma coisa que não nos diz respeito de alguma forma, né? E com matemática não é diferente. Então, quando a gente aprende uma matemática muito dissociada de alguma outra realidade, ou de alguma coisa, a gente não consegue aprender. E isso é válido tanto para o EAD como para o ensino presencial. Mas, de forma geral, né, o presencial ele tem uma imersão mais forte, porque não, o aluno está na sala de aula e é obrigado, né, de certa forma, por causa de presença, qualquer coisa do tipo, a assistir a aula, a participar e a estar lá, pelo menos, aquilo que a gente chama os professores de corpo presente, né, o cara pelo menos tem que estar lá. E esse de estar lá impulsiona os alunos a querendo ou não, se desenvolverem mesmo contra a vontade deles. Muito no processo parecido com o processo de aprendizado que os filhos têm. Às vezes os filhos não querem aquilo e, querendo ou não, o pai, na insistência, consegue, né? E o EAD hoje, como o professor Dinamarca tem comentado, né, professor Zero, ele tem ficado mais personalizado, porque a gente precisa de uma imersão para que isso aconteça. Porque, claro, a gente espera, é um requisito, quase que um requisito do ensino à distância, que o aluno tenha uma autonomia muito maior que o presencial. E o que isso significa em termos de matemática, né? Quando a gente aprende uma disciplina qualquer de matemática, principalmente matemática mesmo, dificilmente a gente consegue aprender sem fazer muito mais do que assistir às aulas. Então, geralmente, para quem cursa as disciplinas exatas, sabe que tem lista de exercícios que não acaba mais, tem que fazer tarefa, tem que fazer atividade, porque a gente aprende por repetição também, não exclusivamente, mas também aprende por repetição. E isso acontece, e tem que acontecer no EAD, né? A gente precisa ter maturidade para conseguir parar e fazer a rotina de aprender exatas, que é fazer exercício, refazer exercício, discutir e assim por diante. E essa discussão, né, ela é muito importante que seja acompanhada, e por isso, mais uma vez, a personalização do EAD ajuda nesse sentido, porque quando as dúvidas vão aparecendo, geralmente, quando a gente atende alunos no presencial, a gente sabe que dúvida que ele vai ter. É normal você empacar num ou outro conceito, quando se trata de cálculo, geometria, assim, a gente sabe quais são as dúvidas que os alunos vão ter. Só que essas dúvidas, muitos alunos, eles vêm como um problema, tipo, poxa, como eu não sei isso? É normal, a gente não sabia isso, e a gente aprende destrancando, vamos dizer, essas etapas no aprendizado de matemática. Então, quando a gente tem uma coisa mais personalizada, isso acontece, e eu acredito que esse papel, querendo ou não é só um papel do professor que está aqui gravando aulas ou dando tutoria, mas precisa ainda surgir de um ponto de vista de autonomia que ainda resta do aluno, de vir atrás, de tentar fazer o exercício, de mandar foto dos seus exercícios e assim por diante. Então, à medida que o EAD tem evoluído, e nesses últimos tempos, cada vez mais forçadamente, com mais velocidade, a gente tem aprendido, né, os alunos têm aprendido que a gente pode ter uma relação personalizada que é essencial para o aprendizado de matemática, não é, José?
Olha, eu queria pegar um gancho da Dinamarca e um pouco do que você falou, porque você falou, Dinamarca, de certeza e incerteza, né? E eu digo que os jovens, daí eu não estou falando só de EAD, estou falando de ensino em geral, que quando eu comecei no Colégio Medianeira, praticamente minha carreira, e eles falavam, e o Guilherme foi meu aluno, por sinal, né? Lembra, Guilherme, que falava muito em utopia, né? Então, eu não entendia muito bem quando eu comecei, eu não entendia muito bem o que era esse negócio de utopia. E hoje, eu tenho muito claro, com o tempo, né, eu fui aprendendo lá o que significava utopia, e mais agora, eu entendo muito bem, e eu gostaria até de passar, né, eu sempre penso no meu aluno, ou nos pais, nas famílias em geral, nessa utopia. Eu acredito assim que o aluno, os jovens, ele não tem nem certeza, muitos não tem nem certeza, nem incerteza. Vou dar um exemplo. Tem uma amiga que ela diz, olha, o meu filho, ele não estudava antes, mas pelo menos ele ia lá, o professor exigia dele, e agora, ele, como eu tenho que trabalhar também, ele não está fazendo nada, pior ainda, está muito pior. Daí eu digo, olha, acho que a primeira coisa que o aluno ou a pessoa tem que ter quando vai fazer alguma coisa é ter esta utopia. Porque, na verdade, a utopia pode substituir por objetivos, né? Por que eu estou estudando isso, né? Qual é o meu... O que vai servir para o futuro, né? Eu, por exemplo, agora, falei até para o Guilherme ontem, eu vou começar o doutorado. Pô, mas nessa época, você vai começar o doutorado? Eu vou sim. Eu quero, para mim, é uma utopia, algo que para mim faz falta, é terminar uma coisa. E para mim, terminar os estudos, eu realmente não precisaria terminar para fins de carreira, não precisaria terminar. Mas eu quero terminar, eu vejo como uma finalização de estudos ou doutorado. E também muito conhecimento que eu vou ter, então eu tenho a minha utopia. Agora, se eu não tivesse isso, alguém poderia dizer, mas para que você vai estudar? Bom, primeiro porque eu gosto, né? Daí não seria uma utopia, só por gostar. Mas eu quero terminar, minha utopia é terminar meus estudos. Então eu vejo assim, o que você quer na tua vida? O que você pensa em fazer, né? O teu futuro? É claro que o jovem não pensa muito nisso, mas daí é obrigação, né, dos pais, dos adultos, procurarem isso, fazerem com que o jovem e o adolescente, pelo menos, nem que seja uma utopia, algo mais, mais breve, não precisa ser lá na frente, algo mais breve. Ele coloca uma utopia, né, que faça um exercício de achar pequenas utopias, pequenos objetivos. Eu acho que adianta muito. Começando por aí, o estudo, eu acredito que começa por aí. Primeiro, você tem que ter uma motivação para estudar. E depois vem o resto.
Professor Alzério, e assim, as escolas hoje, se nós olharmos a base nacional comum curricular, não torna o ensino de matemática, mas a base nacional comum curricular traz o projeto de vida. Porque nós precisamos, com os adolescentes, com os pré-adolescentes, com os adultos, fazer essa interrogação e ajudá-los na construção do seu projeto de vida. Nós que somos supostamente os adultos, as pessoas que estão no comando, né, da vida desses adolescentes, dessas crianças, e aí é o que eu sempre falo para os pais precisam ter certeza se eles querem filhos, porque a escola não pode ser nenhum depósito de crianças ou de adolescentes, sequer, porque eu não tenho tempo, então daí eu coloco numa escola para ficar o tempo inteiro, esse não é o objetivo da escola, nunca foi, e quando foi feito o movimento da educação infantil para virar a educação infantil que nós conhecemos agora, nesse momento, foi justamente para mostrar para a sociedade que a escola não é um depósito de gente, mas o que, que é importante? É esse estabelecimento de um projeto de vida. Ah, mas ele é muito jovem, tem 12, 13 anos. Se ele estivesse na Alemanha, dentro do modelo alemão, ele estaria escolhendo o seu projeto de vida já. Ah, ele vai seguir num patamar, ou ele vai... Ah, mas isso é na Alemanha, no Brasil não funciona. Nós somos seres humanos, temos culturas diferentes, é verdade. E é por isso que eu volto muito na chave interdisciplinar e o papel que nós, professores, temos no desenvolvimento de todas as gerações. Porque hoje, com a questão da faixa geracional, você não educa só o menininho com 5, 6 anos. Você tem... Hoje, projetos que nós estamos trabalhando com pessoas com 70, 80 anos, e que bom que nós temos, porque eu quero estar com 70, 80 anos e continuar estudando. Então, a faixa geracional hoje para o projeto de aprender é muito grande. E as instituições de ensino, né? Nós, os professores, os profissionais da área da educação, porque eu gosto de falar isso, nós somos os profissionais de educação. Nós estudamos para isso, nós sabemos o peso que é de falar uma chave interdisciplinar. O que é uma chave interdisciplinar na formação de um adolescente, na forma. Ah, mas não se aplica para uma criança. Claro que se aplica. Uma criança de 5, de 4, de 3 anos, você vai moldando atitudes. Você vai. Ah, a palavra moldando é muito pesada. Realmente é uma palavra pesada. Mas você vai construindo e desenvolvendo os valores dessa criança, vai desenvolvendo futuramente. Porque se pequenininha, ela diz assim, eu sempre costumo brincar assim, se você pega uma criança, e a psicologia vai explicar isso, e você roda, 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 e aí quando você para, porque você cansou, e você diz assim, ela olha para você mais, e você, mesmo você não aguentando, você continua rodando. Será que você está ensinando limite para essa criança? Quais são as atitudes que ela vai ter lá no futuro, para frente? E aí ela pega um carro, ela está a 60, está a 80, de repente está a 120, está a 200 por hora. Mas você ensinou isso lá de pequeno. Na área de vocês, que é a área de matemática, eu costumo dizer, o conhecimento, né? Ele, dentro, pegando a nossa chave, ele é construído gradativamente. Será que a professora de matemática, lá na... que não é matemática que chama, né? Mas na educação infantil, quando ela colocou o feijãozinho na janela, ela viu a importância do que é esse feijãozinho na janela crescendo para aquela criança. Não é só uma questão de sustentabilidade, de cuidar do outro, mas não. Você está ensinando gráfico com essa criança, né? E vocês podem falar muito mais que isso. Mas vamos puxar aqui para a chave. Quando nós falamos na chave, vamos pensar agora em ensino de matemática, diferente se é EAD ou se é presencial. Conhecimento, o C da chave em matemática. Como que a gente adquire o C no conhecimento matemático?
Eu diria que... Eu comentei um pouquinho. Quer falar, você?
Eu vejo assim que daí não é só o C, como também o E, Dinamara. A matemática, ela eu vejo assim, como ela muito motivadora e, ao mesmo tempo que ela é motivadora, ela é desmotivadora também. Então, com raras exceções, tem alunos que conseguem aprender sem gostar da matemática. Eu acho incrível isso, né? Pessoa que tem ótimos alunos e diz que ela não gosta da matemática. Mas como isso? Mas, no geral... eu estou falando de experiência, né? Bastante experiência que eu tive. No geral, os alunos, aqueles alunos que gostam da matemática, eles querem aprender mais porque ela é muito motivadora, ela é desafiadora. Agora, o contrário também é diferente. Quando ele não gosta, ele já coloca lá uma barreira, eu sou burro, eu não consigo entender, e daí desmotiva total. Então, é muito importante, primeiro, além de ter aquela utopia que eu falei, né? O professor uma das competências do professor é conquistar esse aluno, né? Procure conquistar. E da parte do aluno é procurar ver as estratégias, ultrapassar essa barreira, eu não consigo. Consegue, claro que consegue. A partir do momento que você começar a aprender, você vai ficar motivado, vai ser motivado pela própria matemática, né? Então, a matemática, como que inicia o aprendizado de matemática? Eu vejo que como se fosse uma inércia, né? Tanto para continuar quanto para sair do lugar. Tem que ter uma força bastante grande, né? Que é essa uma motivação, né? Guilherme.
Então, e eu ainda na pergunta que a professora fez, né? Está dando eco um pouquinho, né? Aí, sobre a chave, né? Que são os 5 pontos: conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoção, né? Na matemática, isso também é válido, porque. O que seria o conhecimento e conteúdo da matemática? Seria o próprio, cada um dos assuntos, né, que a gente tem, a matemática dividida em aritmética, em álgebra, em trigonometria, em análise e assim por diante, né? E depois, habilidades, né? Aí, habilidades no ponto de vista, o que você consegue aprender, no que você consegue usar esses conhecimentos para mobilizar coisas que você, de fato, pode fazer, né? Então, do ponto de vista da matemática, estudar os assuntos, álgebra, análise, cálculo, assim por diante, por si só, ele passa a ser conhecimento. Mas quando você reúne todos esses conhecimentos e, por exemplo, utiliza para você conseguir, de fato, por exemplo, declarar seu imposto de renda, sei lá, alguma coisa assim, você tem essa habilidade que é, de fato, saber fazer uma coisa prática, assim por diante, isso, querendo ou não, é uma habilidade que a matemática te traz, né? Como que ela te traz isso? Mobilizando uma certa quantidade de conhecimentos que às vezes... A gente, é bem interessante isso, comentar um pouco da chave, acho que nunca tinha falado sobre ela, mas quando a gente, por exemplo, isola uma coisa da outra, parece que a matemática não faz sentido, né? Quando você pensa, para que eu vou estudar álgebra? Você vai falar, poxa, para que você vai ter um conhecimento específico? Eu vou dizer, eu não sei. Mas quando você pensa do ponto de vista da habilidade, existe uma habilidade, várias habilidades que mobilizam conhecimento de matemática. E a gente precisa ter, um dos casos mais simples de entender, com certeza, é a matemática financeira, que é usada para N motivos, até simplesmente quando você vai pagar as suas contas. Saber organizar financeiramente é uma habilidade. Saber a matemática financeira em si seria um conhecimento, né? E aí, claro, a chave fala mais sobre isso, fala sobre atitudes também. Então, que atitude você tem que ter para aprender matemática? A matemática tem uma especificidade. Ela precisa ser tratada com uma certa disciplina bem específica de estudo, de leitura. Tem muita gente que acha que a matemática não precisa ler, muito pelo contrário. Você precisa ler e muitos livros para você entender, fazer muitos exercícios, às vezes alguns que são repetidos, não que a repetição, tem muita gente que critica o ensino mecânico de repetição, né? Mas ele também é essencial na matemática. Claro que exclusivamente ele não faz nada, mas a gente precisa também impor, né? E a matemática tem valores específicos. Para a gente estudar matemática, né, a gente precisa ter valores, que eu já comentei sobre disciplina. Você tem que ter valores de conseguir observar como que essa coisa da matemática está inserida no todo, porque senão ela de fato não faz sentido. E daí a gente vê aquelas coisas na internet que você já deve ter visto milhões de vezes. Ah, nunca usei Bhaskara a vida toda, né? O cara aprende Bhaskara e aquela equação, ou até hoje, o professor de ensino médio falou que eu ia aprender Bhaskara e eu não usei até hoje. E você vai falar, poxa, claro que você não usou até hoje, porque você não verifica que isso faz parte de uma coisa muito maior que formou, seja a sua linguagem, seja o seu processo de raciocínio, seja o seu aprendizado em matemática, e ele não pode ser descartado, né? E claro, o José falou bastante sobre emoções, eu não, nem vou repetir, mas querendo ou não, também faz parte, né, desse sentido do seu sonho, do seu objetivo de vida, que a matemática pode fazer parte também, né, quando a gente estuda com formalidade, não é, prof?
Guilherme,
José,
eu acho que é muito completa, nós falamos, me ajudar a formar uma nova comunidade, ou pensar assim, que a formação não é completa, não é só conhecimento técnico, é conhecimento técnico aliado ao conhecimento prático, aliado às emoções. E na área de matemática, eu vejo que realmente as emoções talvez sejam um dos maiores detalhes que nós temos que trabalhar. Por quê? Colocou-se que matemática é difícil, culturalmente se colocou isso. E, na verdade, eu diria assim, eu vou fazer faculdade de letras, eu estou dando um exemplo, mas as pessoas esquecem que elas vão encontrar linguística lá em letras.
É matemática.
Matemática pura. Então, assim, dentro da área de letras, você faz uma árvore para identificar uma palavra, né? Então, é muito importante que as pessoas vençam essa primeira barreira, que é assim, sair do estado de que eu não sou capaz para um estado, eu sou capaz. Então, esse estado que é trabalhado dentro da emoção, que é assim, limites e limitações. Nós vamos perceber que tem questões que eu não vou conseguir ser o melhor da turma, mas eu tenho possibilidade de verificar, né? E ter essa percepção sistêmica, holística, que para a formação não só de um aluno, mas para a formação do meu filho, do meu sobrinho, do meu vizinho, do casamento, da vida em sociedade, é uma visão holística, interdisciplinar, trans. E nós precisamos agregar todos esses pontos. Então, é por isso que chave interdisciplinar, quando nós abrimos... E sempre a gente vai, e agora vamos voltar ao programa e voltamos com tudo, né? Cada um na sua casa, mas chegando em vários lugares do mundo, né? a internet nos possibilita isso. Mostrar que nós somos capazes de aliar do ser ao E em qualquer conhecimento. Considerações finais, nosso programa está no final. Eusério e Guilherme, rapidinho.
Ah, eu só... Uma pena que passa tão rapidinho, né? Mas tem uma série de organizações que, como aprender no EAD, como aprender matemática EAD, tudo que a gente já falou, né? Sobre motivação, utopia, mas tem também bastante disciplina e muito trabalho, muito exercício. Eu acho que para matemática é fundamental isso, né? Você procurar aprender e exercitar bastante o que você aprendeu. Guilherme.
Eu vou comentar também que o tempo é muito curto, né? Porque a gente quer sempre se aprofundar mais no tema, mas infelizmente a gente tem um tempinho pequeno, mas que essas discussões que a gente tem feito no Facebook ou nas redes, assim, que sejam pelo menos um impulsionamento para começarem uma reflexão própria aí, o que vocês pensarem sobre. Troca com a gente, porque a gente vai amadurecendo, se for percebendo, quem está acompanhando desde o começo, não digo a Rádio Ninter que voltou agora, mas nossas lives, a gente tem se desenvolvido no sentido de ir aprimorando as nossas discussões. Então, reflete, traz com a gente, troca, que a gente vai crescendo e vai enriquecendo cada vez mais a discussão, né, prof?
Com certeza. Meu agradecimento ao professor Eusério e ao professor Guilherme, na área de exatas da Uninter, coordenada pelo professor Paulo Martinelli, a toda a comunidade, né? O aluno, o polo da Uninter, mas principalmente outras pessoas que nos escutam, que vão chegando, vão construir junto o conhecimento. Chave Interdisciplinar é um programa aí da Rádio Uninter, né? E nós temos essa visão sistêmica na construção do conhecimento e das novas gerações. Eu te encontro a semana que vem com novos convidados para falarmos de alguma área do conhecimento. Nos siga, nos acompanhe e vamos juntos construindo cada vez mais para o bem e para o melhor socialmente. Um abraço a todos. Obrigada, professora Eugênio. Obrigada, Gabriel. Um abraço. Tchau, tchau.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.